Rio Grande do Norte, em que o PL, junto com toda a sua plataforma ali, digamos assim, de apoios, né, incluindo o senador Rogério Marinho, incluindo o senador Estevício Valentim, e tantos outros nomes aí que figuram na chamada direita do Rio Grande do Norte. Essas pessoas realmente têm caminhado com o senhor tem sido abraçado? Fala um pouco sobre isso.
Sim, com Estevício Valentim, fizemos várias agendas em conjunto, visitas aos municípios, inclusive na cidade de Babá Pereira, a cidade de São Tomé. O senador Stevenson foi, mas eu tinha tinha combinado para ir com ele, mas no mesmo horário nós tivemos outro compromisso em outro município, mas nós estamos aí caminhando lado a lado, passo a passo, com o senador Stevenson Valentim. Estivemos agora há pouco tempo com o Fernandinho, prefeito de Acari, que é o presidente do Podemos, é uma pessoa muito ligada ao senador Stevenson e está também aí ajudando muito na nossa caminhada. É uma pessoa que tem dado uma contribuição enorme ao nosso projeto de conquista do governo do estado e é também muito ligado ao senador Stevenson Valentim. Então, nós vamos caminhar aí passo a passo com o Stevenson Valentim, com o Coronel Hélio também, que é um cidadão de bem, é um homem bem intencionado, que merece o nosso voto, o nosso apoio, o nosso respeito e que por isso tudo vai também, se Deus quiser, chegar ao Senado Federal para junto com o Stevenson colaborar com o nosso governo que vamos instalar a partir do próximo ano aqui no Rio Grande do Norte.
O senhor está sendo bem recepcionado aqui, viu? A cada instante, parece que a cada pergunta chega dois, três. Acaba de chegar o vereador Emerson da Saúde, acaba de chegar o vereador...
Oi, Emerson.
A vereadora Juliana Sampaio.
Tudo bom, Juliana?
E a chefe de gabinete, a irmã da nossa prefeita, Silvia Costa. Também vieram recepcionar o senhor aqui nos estúdios da Cabugi.
Bem, é um prazer para mim.
Muito bem. Babá, ele falou de municípios. O senhor é municipalista, o senhor foi presidente da FEMURN, a Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Norte. Esse diálogo com os municípios é sempre muito importante. Vocês vão intensificar, logicamente, ainda mais a presença nos municípios. Como é que isso tem sido feito, essas articulações?
Sim, nós estamos, inclusive, na próxima semana, nós vamos para a região oeste, vamos passar 4 dias lá na região oeste, visitando vários municípios do estado. Nós temos sempre, quando não estamos no interior, estamos recebendo em Natal, mas a nossa ideia até o período da campanha é a gente visitar o maior número de municípios, de prefeitos, ex-prefeitos, gestores, lideranças, vice-prefeitos, enfim, a população como um todo, para que nós possamos ouvir de cada cidade, de cada região. Eu que, como você bem falou, tenho essa veia municipalista, como eu falei aqui no início, conheço como ninguém como funciona uma gestão pública em um município, uma vez que eu tive a oportunidade de ser prefeito por 4 vezes, e aí nós estamos levando junto ao nosso pré-candidato a governador Álvaro Dias esse sentimento dos municípios, e ele tem dito que quando me chamou, me convocou para ser pré-candidato a vice com ele, foi exatamente para fazer essa ponte entre os municípios e o futuro governo do estado.
Perfeito, maravilha. Álvaro, falando do ponto de vista nacional, nós temos acompanhado aí se a troca de acusações nos estados, no país, a política parece que se torna mais radical a cada dia. Como é que o senhor tem enxergado essas movimentações políticas? O senhor acredita que uma terceira via vai conseguir embalar? Ou aqueles nomes lá, aqueles governadores, Romeu Zema lá de Minas Gerais, Ronaldo Caiado lá de Goiás, o próprio Ratinho Júnior, deverá partir para o apoio ao pré-candidato Flávio Bolsonaro? Como é que o senhor tem feito essa avaliação?
Eu acredito que sim, eu acredito que a nível nacional, assim como também aqui a nível estadual, a eleição aqui do segundo turno vai ser Álvaro Dias e o candidato do PT. Não existe terceira via em canto nenhum.
Inclusive, o senhor cravou, desculpe interromper, o senhor cravou lá nas eleições municipais últimas lá em Natal, quando Carlos Eduardo liderava 50 pesquisas, liderava em primeiro lugar mesmo, 50 pesquisas, o senhor afirmava, reafirmava e era insistente nas suas declarações e entrevistas que que Carlos Eduardo sequer iria para o segundo turno. Esse resultado se concretizou. O senhor aposta que Alisson lá de Mossoró não vai para o segundo turno?
Acredito, não, tenho certeza absoluta. Eu dizia isso com o Carlos Eduardo, ele tinha 52% de preferência do povo da cidade de Natal. E eu dizia, a radicalização entre esquerda e direita tira ele do segundo turno. Ele não vai para o segundo turno. E as pessoas até olhavam para mim duvidando, riam, até ironizavam, mas quando abriu as urnas, o segundo turno foi Paulinho Freire e Natália Bonavides. É o que vai acontecer aqui no estado do Rio Grande do Norte. Não há possibilidade de haver outro caminho. A polarização entre esquerda e direita vai prevalecer aqui no Rio Grande do Norte. Nós vamos para o segundo turno com Cadu Xavier, e aí, chegando ao segundo turno com o candidato do PT, já o povo já está cansado de PT. Já está cansado de PT no governo do estado, no governo federal. Vamos varrer o PT aqui do nosso estado, Deus quiser e nos permitir.
E a nível nacional, o senhor acredita que todos aqueles nomes que eu citei deverão, sim, apoiar Flávio?
Acredito que vai haver aí uma convergência desses nomes de direita, de centro-direita, para a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque é o mais competitivo. Flávio Bolsonaro está aí com, sei lá, 30 pontos de preferência ali, e Lula um pouco na frente e tal, mas ele se aproximando, sempre se aproximando. Então, havendo uma convergência aí desses candidatos de direita e centro-direita, vai possibilitar aí um segundo turno bem competitivo entre Flávio e Lula. E eu acredito que também nós teremos a mudança tanto a nível federal quanto a nível estadual. O candidato do PT deve realmente, depois de ter cansado o povo brasileiro, depois de ter cansado os norte-riograndenses com um governo que não atende as expectativas, que não dá resposta aos problemas, agora está na hora de cair fora. Eles vão pegar o boné e ir para casa.
Muito bem. Olha, tem um ouvinte aqui perguntando, sobre a questão de obras paralisadas. Ele fala na questão de obras paralisadas, perguntando como é que o senhor planeja dar andamento a essas obras.
Mas quais obras paralisadas? Assim, era bom que ele especificasse qual é a obra que ele acha que está paralisada.
Citou aqui Barragem das Traíras, que demorou muito.
Passagem das Traíras eu não tenho nada a ver.
Que demorou muito, né? Mas aí a gente, por exemplo, aí eu poderia pegar o gancho dessa pergunta e falar sobre o projeto Seridó.
Aí veja bem, a barragem Passagem das Traíras, que mesmo eu não tendo tido nenhuma responsabilidade com a paralisação dessa obra, mas nós vamos retomar, sendo governador, vai ser uma prioridade, claro, uma obra importante como é a Passagem das Traíras. Nós temos de retomar e concluir, mas fazer também de uma maneira que ela permaneça definitivamente de pé.
Sobre as obras, eu vou pegar o gancho, deixa aqui. A questão hídrica, nós temos a barragem de Oiticica. A barragem de Oiticica, ela ultrapassou 70%. É um mar no quintal do Seridó. Como é que o senhor pretende usar aquela água? É dar celeridade à conclusão do projeto Seridó? E pergunto mais, alguns municípios têm um déficit hídrico muito grande. Por exemplo, Ouro Branco. Ouro Branco passou agora, há pouco, antes dessa quadra invernosa, nós tivemos aí lá meados de outubro, setembro, outubro, novembro, ourobranquenses que passaram mais de um mês sem receber água em casa porque não tem uma adutora. O senhor pretende resolver essa situação aqui também na nossa região?
Olha, veja bem, tem um projeto do senador Rogério Marinho que a partir da barragem das Oiticica ele abastece todos os municípios da região do Seridó através de adutoras. Então é um projeto muito interessante. Eu vi ele sendo elaborado e concluído quando o Rogério era ministro da integração regional.
Não é um projeto Seridó, não? É outro?
Mas ele não foi.
É o projeto Seridó, né?
Certo. Exatamente. Nós vamos aí dar continuidade e vamos aí, se Deus quiser, concluir levando água a todos os municípios da região do Seridó. Porque o principal é a barragem para armazenar água, e isso nós temos. Então agora é dar continuidade a esse projeto e concluir para trazer tranquilidade aí para os nossos municípios.
Você tem participado
como um todo?
Você tem participado, Adjuto, desses debates na Assembleia? Esses assuntos têm chegado? E como é que você tem cobrado? Porque eu acredito que o seridoense, sempre que tem a oportunidade de conversar com o senhor ou fazer com que a informação chegue, tem questionado essa questão dessa morosidade na questão da construção do projeto Seridó, né?
Gênio, esse projeto é muito interessante. Esse projeto já é debatido aí, ó, eu lembro, coisa de mais de 10 anos para trás. E esse projeto começou, se iniciou ali no último ano do governo Bolsonaro, mais ou menos 2022, e vem sendo dado continuidade a ele. Assim, a expectativa era de que esse projeto já tivesse, na verdade, bem mais avançado, né? Quando eu acompanho muitas notícias sobre o projeto Seridó, então a previsão passada era que fosse no decorrer desse ano, agora já é para o ano que vem, talvez no ano que vem não seja mais no ano que vem, mas é uma expectativa muito grande aí para todos nós seridóenses. E por que eu digo isso? Porque a gente não tinha dimensão de como seria aquela barragem de Oiticica já cheia, né? A gente não imaginava que seria tão cedo assim de ver ela já com 70% da sua capacidade de água, e a expectativa de todos nós é ver toda essa capacidade de água chegar nos municípios. Então o projeto Seridó, para quem não conhece, não acompanha, é trazer a água dessa barragem de Oiticica, todo esse volume de água, para esses municípios que sofrem com a seca. Então, por exemplo, Currais Novos, todos os municípios de Seridó, Currais Novos, Jardim de Seridó, Ouro Branco, enfim, é levar essa água para os reservatórios, conectar, por exemplo, barragem de Oiticica, aqui a barragem de Passagem das Traíras, né? Conectar os diversos reservatórios desses municípios. Então, expectativa muito grande aí para todos nós seridóenses. E eu falo no nosso programa, quem acompanha diariamente, esse mês passado eu tirei uns 3 ou 4 programas para falar. Sempre que tem uma notícia que a gente acompanha, uma notícia sobre o projeto Seridó, eu volto a falar nesse tema. A última vez agora foi quando o ministro teve aqui no Rio Grande do Norte, ele falou mais uma vez sobre o projeto Seridó, dando um novo prazo aí até o ano que vem, e dizendo as que estavam mais adiantadas e as que demorariam mais. Uma das que estão mais adiantadas é a ligação para Currais Novos, e uma das que deve demorar mais é para Lagoa Nova, aquele perímetro ali de serra, porque já é um projeto mais elaborado. Mas mais uma previsão ele deu para o ano que vem, a gente espera e acompanha e torce para que continue e que se conclua o quanto antes.
Álvaro, você tem conversado com entidades econômicas aqui do estado, confederações também, sindicatos, enfim, a própria federações também, a própria FEComércio. Como é que o senhor tem enxergado, assim, do ponto de vista, porque nós temos essa questão fiscal econômica do Rio Grande do Norte, nós temos um déficit que só aumenta, né? Uma conta que parece que não fecha nunca. E aí, como é que vai tentar atenuar isso, amenizar essa situação aí?
Olha, veja bem, só concluindo aí sobre o projeto Seridó, é um projeto que realmente sana, resolve a situação. É um projeto que o aporte de recursos aí é em torno de 326 milhões de reais para concluir o projeto como um todo. Está aí com o governo do PT, está num bem vagaroso, como todas as obras do nosso estado tem tido. Mas eu acho que o futuro presidente da República, que eu espero que seja Flávio Bolsonaro, e a gente aqui governando também o Rio Grande do Norte, nós vamos ter a oportunidade de dar continuidade a essas obras todas e fazer aí muito mais, porque você, estando aliado do governo federal, tem muito mais possibilidade de dar continuidade, não só dar continuidade, implementar novos projetos e viabilizar recursos de uma maneira bem consequente e consistente. Mas repita, por favor, a pergunta.
Sobre a questão econômica, nós temos aí um déficit fiscal no estado do Rio Grande do Norte, né? Vez ou outra a gente se depara aí com algum atraso, o calendário de pagamentos, até de questão do 13º salário, já vem se arrastando desde a época de Robson, inclusive, né? Com aquela série de atrasos. E aí eu pergunto o seguinte: como é que o senhor tem conversado com essas entidades sindicais, com federações, o comércio de modo geral, a indústria, né, o sistema aí lá, o Fierne, para tentar amenizar essa situação aí, encontrar ali, enxugar a máquina, encontrar quais as medidas?
Veja bem, nós temos aí tido uma preocupação muito grande, porque a desorganização fiscal do governo da professora Fátima Bezerra é um negócio inaceitável. Realmente não tem planejamento. É um governo que está numa dificuldade tão grande que, para você ter uma ideia, o próprio vice-governador renunciou ou desistiu de assumir o governo do estado. Era um direito constitucional que ele tinha. Mas a situação do estado do Rio Grande do Norte está tão ruim, que ele preferiu não assumir o governo do estado e disse a governadora e anunciou: eu não vou assumir. O presidente da Assembleia também deu o mesmo depoimento: não assumirei o governo do estado. Então, para você ver como está triste, dramática, difícil a situação do estado do Rio Grande do Norte. Agora, nós vamos equilibrar, temos de reorganizar o estado, sabemos que teremos de tomar uma série de medidas aí para sanear as finanças, para reequilibrar o estado do Rio Grande do Norte, mas existem fórmulas, alternativas, caminhos. Tem um estudo feito pela FIERN, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, que nós tivemos acesso, nos foi disponibilizado pelo presidente da FIERN. Nós vamos começar a nos debruçar sobre sugestões, propostas, caminhos novos a serem percorridos para reequilibrar o Rio Grande do Norte. Nós temos uma equipe técnica competente, comandada por Joana Guerra, Soares Júnior, uma série de técnicos que estão também se debruçando sobre essa situação fiscal comprometedora do estado, ou comprometida do estado do Rio Grande do Norte, e nós haveremos de encontrar caminhos, medidas duras talvez precisem ser tomadas, medidas que haverá uma necessidade de ter coragem para anunciar e para implantar, mas a nós, vocês sabem, me conhecem e sabem que coragem não me faltará para enfrentar esses problemas e resolver, porque está aqui um político que resolve. Álvaro Dias resolve. Eu resolvi a engorda de Ponta Negra, eu resolvi a instalação do hospital de campanha durante o coronavírus em 40 dias, salvando milhares de vidas. Nós resolvemos o problema do plano diretor de Natal, que era há 20 anos, precisava ser resolvido, não tinha sido resolvido, e nós resolvemos. Então, Álvaro Dias resolve e vai resolver a situação do Rio Grande do Norte.
Se essa entrevista tivesse sido feita por Rodrigo, ele ia perguntar sobre a agricultura. Então, vou perguntar. O Rodrigo, que está nos ouvindo, inclusive, está mandando um abraço para o senhor. Tá bom?
Não, um abraço aí para Rodrigo. Esperava até encontrá-lo aqui, mas ele não está.
Ele está em outro compromisso. Tinha um compromisso mais cedo lá no Mutirão e precisou ir para Natal. Álvaro, agricultura. O senhor falou da bacia leiteira mais cedo. Mas nós temos aí, por exemplo, aquela região do Mossoró, que o senhor visitou Mossoró recentemente, né? O Rio Grande do Norte desponta aí como, se não o maior, mas um dos maiores produtores de melão do estado. E aí tem toda essa questão da pecuária, da pesca. E a região do Seridó é muito forte nisso, apesar da gente ter uma seca que tanto nos castiga, né? A gente ainda mantém aquele sertanejo residindo e criando também na zona rural. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor tem conversado com essa ala, digamos assim?
Veja bem, nós temos aí muitos caminhos para aumentar e fomentar, incentivar, apoiar a agricultura, né? A agricultura no nosso estado é realmente um dos pilares econômicos de sustentação. Você falou aí em Mossoró, eu tive lá recentemente, a fruticultura irrigada lá na cidade de Mossoró, na região oeste ali, é uma realidade, né? É a sul, oeste, fruticultura irrigada, até porque a abundância de água lá, os poços tubulares lá fornecem água assim com facilidade e é propício realmente para a fruticultura irrigada, como existe lá com o melão e com outros tipos de frutas que são produzidas lá e exportadas. Então vai ter aí todo apoio por nossa parte chegando ao governo do estado. Aqui na nossa região, a região do Seridó, nós temos que apoiar a agricultura de uma maneira mais consistente ainda, né?
O senhor teve lá na feira, né? Lá com os expositores, lá em Caicó?
esteve lá em Caicó, e por sinal aí eu queria até lamentar o descaso, a desatenção que o prefeito Judas Tadeu teve com a cidade de Caicó, realizando aí a pior exposição agropecuária dos últimos 50 anos ou 100 anos. Eu não tenho notícia na minha vida toda de ter tido uma exposição agropecuária tão decepcionante, tão frustrante como essa. Não existia exposição de animais.
O que aconteceu lá?
As baias vazias, eu não sei o que foi que houve. Essa explicação aí, quem pode dar é o prefeito da cidade, que fez a exposição e que realmente não tomou as medidas necessárias para fazer uma exposição vitoriosa. Eu fiz a visita lá, acompanhado de vários amigos, vários prefeitos na região, e foi realmente algo frustrante e decepcionante. Mas é preciso que o governo do estado, o futuro governo, apoie aqui a atividade agropecuária, inclusive também de irrigação, porque nós temos aí o Rio Piranhas perenizado, uhum. Nós temos aí a barragem das Oiticicas aí também com muita água para irrigação, para manutenção das necessidades básicas de todos os municípios, mas também para irrigação. E temos o Rio Piranhas e temos outros rios aí, outras situações que nós podemos fomentar também a produção da agricultura irrigada aqui no Seridó. Pretendemos fazer isso também, além de apoiar definitivamente, de uma maneira decisiva, a produção de leite, queijo, de artesanato, a indústria têxtil, todas as potencialidades econômicas do Seridó que nós conhecemos e vamos priorizar, incentivar e apoiar chegando ao governo do estado.
Dona Lourdes está mandando um abraço aqui para o senhor e dizendo que carrega Álvaro na mente e no coração.
Ah, um abraço para dona Lourdes.
Olha aí, bacana. Muito bem, nós já estamos caminhando aqui para o final. Babá, deixa eu abrir aqui os microfones para você deixar uma mensagem ao povo do Seridó e de todo o Rio Grande do Norte. Nós estamos sendo ouvidos com certeza em todo o nosso estado e, sem sombra de dúvidas, esse é o momento da gente chegar naqueles recantos mais distantes, que às vezes a gente até queria, mas não tem como estar pessoalmente, por N motivos, mas agora você tem os microfones à sua inteira disposição para falar isso.
Antes de deixar uma mensagem aqui, eu quero mandar um abraço também a dois ex-prefeitos que eu tive, Silvana, a oportunidade e a alegria de ser companheiro deles de mandato, né? O primeiro, Padre Josimar, prefeito Padre Josimar, que eu tive a alegria de ser prefeito com ele de 2009 a 2012, e o poeta Amazã, de 2017 a 2024, tivemos juntos, eu e São Tomé, e eles aqui em Jardim Seridó. E a mensagem que eu deixo aqui é que tanto eu quanto o nosso pré-candidato Álvaro Dias somos duas pessoas que têm muita fé em Deus, e a gente vai, com certeza, chegando ao governo do estado, pessoas de coragem, pessoas simples, sertanejos, que conhecem como funciona a vida do homem do campo, da pessoa do interior, do sertão, da capital, né? E não nos faltará coragem e vontade, né, para trabalhar. A gente pede a Deus apenas sabedoria e saúde para que nós possamos mudar o nosso Rio Grande do Norte.
O senhor tem ido a Brasília com alguns gestores, inclusive, né? Tentando conciliar aí uma abertura, já começando a plantar ali um terreno, caso seja eleito vice-governador também, para ajudar o governador Álvaro.
Sim, e tudo em uma configuração futura, que eu acredito muito, né? Flávio Bolsonaro, presidente. Álvaro Dias, governador. Nós vamos ter o senador Stevenson, senador. O senador Rogério Marinho, que com certeza terá um cargo importante, Flávio Bolsonaro sendo presidente, uma vez que ele é coordenador nacional da sua eleição. Então, Rogério, que fez tanto já pelo Rio Grande do Norte, aqui pelo Seridó, por exemplo, como o deputado Adjuto estava falando aqui, o nosso pré-candidato Álvaro também, a transposição do Rio São Francisco foi que mudou, né, que vai mudar a história aqui do Seridó. Não só do Seridó, como também o ramal do Apodi, que vai mudar lá a região do Apodi. E aí, essa água que chegou aqui e que vai irrigar todos os municípios aqui do Seridó, né, foi porque ele foi ministro. Imagine ele é ministro sem mandato, imagine ele sendo ministro com mandato, que ele ainda tem mais 4 anos, pelo menos, de senador. Então, com certeza vai ajudar muito a nossa gestão, a gestão do governador Álvaro Dias, a mudar realmente o Rio Grande do Norte, trazer para o nosso estado investimentos importantes para que mude a vida de cada um cidadão e cidadã que mora nos municípios. Assim também como o Coronel Hélio, também a sua eleição é muito importante, porque aí nós teríamos três senadores e um presidente ajudando muito o nosso governador a mudar o nosso Rio Grande do Norte.
Obrigado, Babá. Adjuto, eu queria que a gente já deixasse compromissado, não comigo, mas com um ouvinte que vai voltar aqui pra gente fazer uma entrevista assim como eu fiz com seu pai, beleza? É uma entrevista exclusiva, mas que a gente também possa se debruçar sobre vários temas importantes da região.
Com certeza, tô sempre à disposição. Esse período, esse ano, agora um pouco mais de correria, mas vou combinar com vocês de estar aqui com vocês, até para fazer uma prestação de contas do nosso mandato, debater esses temas importantes aí para o nosso Rio Grande do Norte.
Um abraço, Adjuto.
Um abraço.
Prefeita Silvana, obrigado por ter vindo aqui. Sempre que Álvaro veio aqui para conceder entrevista ou para uma visita aqui na Rádio Cabugi de Seridó, a prefeita acompanha o governadorável Álvaro Dias. E é sempre uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigado. E a gente vai conversar também, porque você deu um spoiler aí. Eu sei que você tem mais bala na agulha aí, com certeza, de obras, de notícias boas para Jardim de Seridó. Já tem essa questão do canal, porque com certeza todo jardinense ficou muito feliz que aquilo ali, Álvaro, aquele canal ali, é exatamente um ponto de encontro quando a gente recebe um babá que vem lá de São Tomé para visitar um familiar aqui, a gente diz, nós vamos levar onde? Nós vamos lá em Bolinha. É ou não é, prefeita?
Lá no canal.
Nós vamos lá no canal.
Quantas vezes eu fui lá, rapaz, tomar uma cervejinha ali no canal, vamos ajeitar esse canal, revitalizar.
Exatamente. Aí. Vamos comemorar
e pois muitas coisas. Pois é, a emenda já foi destinada. E a gente vem prestar conta mesmo, viu, Gênesis? Até porque andaram dizendo por aí que eu não tinha emendas para chamar de minhas ainda nesse mandato. Realmente eu não tenho, porque essas emendas não são minhas, mas são para o povo de Jardim. E aí eu venho mostrar algumas, pouquinhas coisas, sabe, que a gente já conseguiu 2025 para cá.
Isso é muito importante. Obrigado, viu, por ter vindo aqui, prefeito Silvana. Álvaro, a região de Seridó tá ali ouvindo. Eu quero agradecer aqui, é sempre uma alegria. Nós viramos amigos, não é simplesmente um entrevistador e um entrevistado. A gente acaba aqui criando um elo entre conterrâneos, entre esse Álvaro Dias, que conversa sobre todos os assuntos do nosso cotidiano, da nossa região, e é sempre uma alegria aqui. Em nome da direção, de Rodrigo, eu quero agradecê-lo. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes. E se o senhor for eleito, logicamente, eu quero já deixar de antemão que sempre que tiver solenidades, o senhor dê prioridade em entrevistas para 106 lá de Caicó, mas também para Cabugi, tá bom?
Eu aproveitar aqui para agradecer aí a atenção de sempre que vocês têm aqui, todas as vezes que a gente comparece aqui, agradecer a Silvana, a presença solidária aqui, agradecer ao doutor Anchieta, agradecer aos vereadores que também estão aqui acompanhando a nossa entrevista, agradecer a todos os jardinenses, a todos os seridoenses, caicoenses que acompanham a nossa entrevista agora, povo de Ouro Branco, enfim, de Acari, de todas as cidades, Cruzeta, de São José, o alcance da Rádio Cabugi de Seridó é muito grande e eu quero aqui mandar um abraço para todos os nossos conterrâneos da região do Seridó que acompanharam a nossa entrevista, que sabem da nossa disposição de fazer um bom governo em favor do Seridó e do Rio Grande do Norte, que sabem que a gente também está muito feliz, muito satisfeito pelos apoios, pelas declarações de incentivo que estamos recebendo passo a passo em todos os municípios da região de Seridó. Muito obrigado a todos vocês pela confiança, muito obrigado aí pelo sentimento de amor à terra que eu estou percebendo mais uma vez na região de Seridó. Um grande abraço para todos vocês, vamos continuar a nossa caminhada com fé em Deus, que se Deus quiser e nos permitir, tudo vai dar certo e nós estaremos, como eu disse, com a permissão de Deus, governando o Rio Grande do Norte e trazendo de volta o desenvolvimento perdido e esquecido pelo atual governo.
Eu conversei com Álvaro Dias, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Continua a nossa programação. Eu vou deixar tocando ali.
Nesse corpo que tinha perfume, agora só tem um cheiro de fumaça, um cheiro desse líquido amarelo que sai das garrafas. Nessa cama, nessa casa, nesse banco, desse carro, agora sou frequente, gente que não me crescente na. E olha o que virou eu. Um morador de rua que tem casa, um viciado que é usado e não usa nada. Alguém que sente saudade de outra pessoa, mas tá sempre com a cama ocupada.
Agora, 106 FM, 13 horas e 20 minutos. Boa tarde. Vocês ouviram aí a entrevista com o pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias, na 106 FM. 13 horas e 20 minutos. Boa tarde.
Dona do meu coração. da música. As novidades do mundo da música. Toca primeiro aqui. 106 FM. Absoluta em audiência. Entendo o seu medo de se envolver. No seu lugar eu faria o mesmo. Então vamos focar andando passo a passo pra não cometer o mesmo erro.
Como eu vou ser também fui machucada, vamos fazer o presente diferente. Deixar os traumas do passado no passado, juntando os nossos cacos. Prometo que só vou te amar, só vai chorar de alegria. Já vejo na luz do altar, eu e você formando uma família. Prometo que só vou te amar, só vai chorar de alegria. Formando uma família.
Solange, dizem que a vida é sobre mudanças.
É, amigo, às vezes de interesse, de aparência.
E na maioria das vezes, de atitudes.
Eu entendo o seu medo de se envolver. O seu lugar eu faria o mesmo. Então vamos focar andando passo a passo pra não cometer o mesmo erro.
E como eu, você também fui machucada, vamos fazer o presente diferente. Deixar os traumas do passado no passado, juntando os nossos cacos. Prometo que só vou te amar, só vai chorar de alegria. Já vejo nós dois do altar, eu e você formando uma família. Prometo que só vou te amar, só vai chorar de alegria. Já vejo nós dois do altar, eu e você formando.
Jorge Silva, dessa vez cantando uma história de amor.
De segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas, você ouve o programa Conexão com F. Silva. Músicas, informações e a interatividade do ouvinte no Conexão com F. Silva. Com F. Silva.
A Panificadora Seridó tem café da manhã, almoço e jantar, lanche, rodízio de pizza e massa toda quinta e sábado, salão para comemorações, conveniência e padaria. Panificadora Seridó, Rua Major Lula 1010, bairro Paraíba Caicó, agora também em Santa Cruz. Siga arroba Panificadora Seridó Caicó, WhatsApp 84999951404.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé. 106 FM.
Tradição é tradição. Tradição é tradição. Sábado, dia 6 de junho, tem o 17º Arraiá do Reencontro, do Sítio Brandões, próxima Vila 2 do Sabugi. Vai ser forró das 10 da noite até amanhecer o dia, com as atrações mais estouradas. Kiko Almeida. Nilson Barão. Trio Vênus. Carlindo e JP dos Teclados nos intervalos. Senhas antecipadas, no Bava, lanche no Paulo VI, Rede Gás na Nova Descoberta, no Mercadinho de Zé Mulico, na Solidade com Nilvanda, com Nega de Ferrinho no Sítio Solidão, Macizinho do Espetinho no Vila do Príncipe e com José Hildo no Paulo VI. 17º Arraiá do Reencontro, do Sítio Brandões, próxima Vila 2 do Sabugi, sábado 6 de junho. Vem-se embora, seu menino! Apoio, Francisco Eloy Material de Construção, Produtos Dona Deja, Rede Gás, Queijaria Dona Gertrude, Placar Veículos e MN Locações.
Pessoa que ama rápido demais, o meu jeito todo estranho não combina com normais. Eu olho pro relógio, espero o tempo passar. Sempre penso que é você quando toco o celular. Se recebo um bom dia, soa como eu te amo. Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos. Eu dependo desse amor que até hoje não me deu. E eu fico na saudade de um alguém que não é meu. Não é meu. E nessa incerteza deu uma vontade louca de virar a mesa. No bar eu amanheci, perco a cabeça. Não sei se seus abraços são meus. Eu só quero saber como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer. Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber. Eu só saio daqui quando ela me atender. Diretamente do estúdio Aline Music, é o Fabinho Testado. Bora, Dona Mendes! Aumenta o volume, vai! Sou do tipo de pessoa que ama rápido demais. O meu jeito todo estranho não combina com normais. Eu olho pro relógio, espero o tempo passar. Sempre penso que é você quando toco o celular. Se recebo um bom dia, soa como eu te amo. Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos. Eu dependo desse amor que até hoje não me deu. E eu fico na saudade de um alguém que não é meu. Não é meu. E nessa incerteza deu uma vontade louca de virar a mesa. Num parede cabeça. Não sei se seus abraços são meus. Eu só quero saber como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer. Ração, enche o meu copo que hoje eu vou beber. Eu só saio daqui quando ela me atender. Ora, João Aquino, Música Online, Lô Vanessa, Lô Ellen, Vídeos Music.
Tu gosta, né? De correr perigo, gosta, né? De um sexo proibido, só quem vai ver sou eu e os golfinhos. As ondas batendo, que delícia o barulhinho.
Por aqui, confesso se eu precisar, te levo de novo pra mim. Pra ver você dançar nessa brisa da praia, vendo o sol raiar, então vai moça, baia. Se tu vai, eu também vou, não vou ficar sozinha aqui. O verão chegou, vem montar no meu jet ski. Se tu vai, eu também vou, pra mim fico melhor assim. Solteiro e ser feliz, solteiro e ser feliz.
Um peão na city, quer fazer meu carro de suíte. Como é que resiste esse convite? Se tu vem por cima, galopa naquele pique, galopa naquele pique. Ah, ah, ah. Ela é roleira, só gosta da bagaceira. E na panameira, só quer saber tentadeira. Sentadeira. Pra dar pião na city, quer fazer meu carro de suíte. Como é que resiste esse convite? Se tu vem por cima, galopa naquele pique, galopa naquele pique. Ela é roleira, só gosta da bagaceira. E na panameira, só quer sentadeira. Sentadeira.
Do beijo já me arrepia, por isso que eu sinto tanto medo. Já envolvi meu coração demais em problema, não sei sair de problema, eu me conheço. Se for verdade eu acertei bonito, se for mentira eu tô errando feio. Porque eu já tô acelerando na sua vida, tá faltando quase nada pra eu perder de vez meu freio. Se eu fugir agora, eu não vou saber o final dessa história, e conviver com a dúvida é foda. Então se arruma pra me iludir ou não, se for além desse tesão vou descobrir na hora. Se amanhã vou chorar a voz, mas que hoje eu vou sua certeza. Se descer, devolva na aliança sirena. Compro os remédios pra dor de cabeça. Se for pregar, então que eu ergue logo. Se logo, logo outra pessoa chega. Se descer, devolva na aliança sirena. Compro os remédios pra dor de cabeça.
Amanhã, seu chiné.
Se descer, devolva na aliança sirena. Compro os remédios pra dor de cabeça.
Hoje eu vou curtir, vou viver.
Fazer o que, né?
Amanhã eu vejo.
Se eu fugir agora, eu não vou saber o final dessa história. E conviver com a dúvida é fora. Então se arruma pra me iludir ou não. Se for além desse tesão, vou descobrir na hora. Se for pregar, então que eu ergue logo. E logo, logo outra pessoa chega. Se descer, devolva na aliança e sirena. Compro os remédios pra dor de cabeça. Se descer, devolva na aliança e sirena. Compro os remédios pra dor de cabeça.
106 FM, jovem como você.
De novo não, tá parecendo disco arranhado. Na sua boca já ficou travado. Eu vou mudar, vou mudar. Mas nunca mudou.
A gente briga no supermercado, no estacionamento, na escolha do cardápio, no filme que dá ver. Vou resumir nós dois em uma só palavra. Vem! Desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Dois perdidos no quarto em silêncio. No estacionamento, na escolha do cardápio, no filme que tá vendo. Vou resumir nós dois em uma só palavra. Desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Dois perdidos no quarto em silêncio. Desgastou. Dois perdidos no quarto em silêncio.
Jovem como você. 106 FM.
Você está tão diferente.
Não se importa mais com a gente. O que foi que aconteceu?
Já não me beija com o mesmo desejo.
Você anda tão distante, dá pra ver nos olhos seus.
Conta pra mim.
Era a verdade nos seus olhos, não precisa me esconder.
Conta pra mim.
Se falar que não me adora, faço as malas, vou embora e não procuro mais você.
Se seu amor acabou, se pra você já não sou o sonho que deseja. Jogo pra mim, prefiro que seja assim. Põe as cartas na mesa. Quando acaba a paixão, não perdoa a solidão. Não tem ninguém que se cura. Temos que ter consciência, pois viver de aparência é loucura. Você está tão diferente.
Não se importa mais com a gente. O que foi que aconteceu?
Já não me beija com o mesmo desejo.
Você anda tão distante, dá pra ver nos olhos seus.
Conta pra mim.
Quero a verdade nos seus olhos, não precisa me esconder.
Conta pra mim.
Se falar que não me adora, faço as malas, vou embora e não procuro mais você.
Sucesso.